Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia, seja bem-vindo nesta manhã ao programa Eclésia. Há dois dias foi assinalado o Dia Mundial do Teatro.
A propósito do Dia Mundial do Teatro, também um bocadinho da história. O Dia Mundial do Teatro é promovida pelo Instituto Internacional do Teatro, que foi criado em 1948. É um organismo que pertence à Unesco. E justamente foi criado num período do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, porque se percebeu que o teatro é um meio também de construção da paz e de conhecimento entre os povos. E penso que isto é bonito também dizer isso. E esta ideia das mensagens mundiais do teatro começaram a partir de 1962, e desde aí todos os anos são convidadas personalidades, não só do teatro, mas também da política, da cultura, a justamente escreverem uma mensagem para as pessoas de teatro, mas também para todo o mundo, dizendo como o teatro é importante e é também um momento de nos religarmos e de nos sentirmos seres humanos com um destino comum.
Ouvíamos Júlio Martim, ele que é ator e encenador nesta manhã, é também nosso convidado. Os próximos minutos são para falar de teatro. Gosta de teatro? Há quanto tempo não vê uma peça de teatro? Aqui deixo uma partilha minha. Aquela pergunta que me faziam, o que é que queres ser quando fores grande? Eu dizia sempre, quero fazer teatro. É verdade, mas a vida deu-me as voltas necessárias para seguir comunicação e aqui estou ao microfone a fazer-lhe companhia. Por isso, é um gosto nesta manhã trazer este sonho antigo, onde vamos conhecer mais sobre esta arte e visitar um ensaio de um grupo de teatro musical. Fique por aí. Agora, com música, ouvimos a Aula dos Namorados no tema Caçador de Sóis.
Pelo céu, as cavalitas, escondimos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi.
Eu cresci com o encanto de ser caçador de sóis. Eu já corri tanto tempo para ti.
Fui um príncipe encantado, montado nos teus joelhos, um eterno enamorado a valer. Lancelote de algibeira, mas segui os teus conselhos para voltar à tua beira e ser o que eu quiser. Os teus olhos foram esperança, os meus olhos girassóis. Fomos onde a vista alcança da nossa janela. Já deixei de ser criança e tudo almoçarei. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. Já deixei de ser criança e tudo dorme sala. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis. deixei de ser criança e tu tornas a lareira. Ainda sinto a minha estrela nos teus caracóis.
Bom dia, escutámos o tema Caçador de Sóis, da Ala dos Namorados. Uma escolha que nos remete a um bom enredo. Afinal, nesta manhã falamos de teatro. Fique connosco. Sou a Sónia Neves. Dois dias após o Dia Mundial do Teatro, trazemos aqui à Antena 1 um ator e encenador para falar desta arte tão especial. Bom dia, Júlio Martim. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia.
Bom dia, Sónia. Muito obrigado.
Júlio, a pergunta que se impõe neste mundo do teatro é perceber em que altura da sua vida é que se apaixonou pelo teatro.
Desde criança que me lembro, sempre gostei de imaginar outras vidas, viver outras vidas, outras situações, de fazer viagens no tempo. Algo que é muito próprio do universo da infância, justamente esse universo da imaginação e da criatividade. Portanto, desde sempre isso de algum modo esteve presente na minha vida. Foi no grupo de jovens que começámos a fazer pequenos sketches, enfim, pequenos acontecimentos, e foi aí que um dia, numa dessas apresentações, diante do público, tive uma espécie de uma pequena epifania e que senti que sim, isto me dizia qualquer coisa e queria ser importante na minha vida.
Essa epifania de que fala foi assim quase como que um momento teatral que teve para si, ou foi no meio de uma confusão de um ensaio desse sketch que fala? Como é que foi?
Era uma situação que tínhamos criado, que não tinha propriamente um guião muito rígido, ou seja, havia espaço para a improvisação.
Que idade tinha?
Teria 16 anos, portanto penso que estava a acabar o liceu, e nesse grupo de jovens, pronto, que era um grupo de jovens que tínhamos uma atividade muito forte do ponto de vista social, cultural e artístico. Era uma altura de pessoas que tinham vindo nomeadamente de Timor e de tudo isso, portanto estávamos na período pós-descolonização, e nós fazíamos um trabalho social muito forte no Val Jamor, justamente com essas comunidades timorenses, enfim, com outras pessoas. E numa destas situações imaginámos um momento em que tinha a ver com esta vontade de um homem que se sentia preso, encarcerado, de se libertar. Mas no fundo era uma metáfora de uma libertação interior, no fundo que tinha a ver com a mensagem cristã. E em palco, a sensação era justamente essa, não tinha propriamente grades nem nada, era tudo, enfim, imaginado, mas no fundo todo o meu corpo traduzia isso, não é? De alguém que estava preso, enfim, com correntes, com grades, e que num certo momento dizia, não, eu quero me libertar, eu quero ser livre, eu quero me libertar. E realmente aí foi esse momento de epifania, ou seja, enquanto dizia estas palavras e como o corpo também fazia este gesto mais libertador, senti mesmo que algo dentro de mim que realmente se libertava. E foi uma coisa inesperada, porque desatei a correr do palco para o meio das pessoas, a dizer, eu quero ser livre, eu quero ser livre. De uma forma muito espontânea, os meus colegas também foram correr atrás de mim, nada disto estava pensado, e senti mesmo uma ligação muito forte comigo próprio, com os meus colegas e com o público também. E toda a gente, no fundo, se emocionou. Foi algo muito, muito, muito espontâneo, muito verdadeiro, muito intenso. E aí eu senti, isto é algo que é importante. Isto, aqui no teatro, passa-se qualquer coisa. A vida passa por aqui.
A vida, a liberdade, não é? Porque aos 16 anos, em plena adolescência, sim, é muito do que se procura, Júlio.
É, sem dúvida, sem dúvida. E o teatro, pronto, e agora depois com todo o meu percurso, é preciso dizer que isto foi este sentimento, mas que obviamente eu depois entrei em ciências farmacêuticas, estudei farmácia e comecei no teatro universitário. Realmente, de um ponto de vista mais profissional ou semi-profissional, comecei com o teatro universitário. E foi aí, estando como estudante de farmácia, que percebi, não, eu preciso mesmo, quero mesmo estudar isto, é isto que eu quero fazer.
Ciências
e, portanto,
farmacêuticas
não
ao lado.
O curso, e então, pronto, entrei a concorrer para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Mas, portanto, isto para dizer que depois a partir daí começou já um percurso já de estudo, de aprofundamento, e hoje em dia, sim, percebo que o teatro é uma ferramenta também pedagógica e desenvolvimento pessoal muito forte, e que permite justamente em alturas também de juventude, adolescência, é que é importante a pessoa procurar e encontrar a sua própria identidade, que às vezes tem que ser contra as coisas, contra os pais, enfim, contra uma série de... O teatro permite essa possibilidade em ambiente seguro. Ou seja, através do teatro, das várias histórias, das várias peças, das várias realidades que são apresentadas, é possível a pessoa arriscar e arriscar-se de uma forma que é fundamental para os jovens e para a criação da sua identidade. Em que justamente há uma altura que é preciso pôr em causa as coisas, ter um sentido crítico daquele mundo que é oferecido e em que a pessoa cresce, e é possível fazê-lo em liberdade e num ambiente protegido. Agora, claro que é preciso também que as pessoas que conduzem estes processos tenham a formação adequada, tanto profissional como ética, não é? Porque isto, quando se fala de teatro, há muitos teatros, há muita gente que faz teatro, há experiências muito diferentes.
O Júlio, em tempos, numa entrevista, definiu o que era ser ator. Dizia que o ator é aquele que está preparado para dar espaço ao outro e para acolher o outro. É isto que hoje faz falta também neste tempo de Quaresma. Deixe-me trazer para aqui este tempo que vivemos em Igreja. Este lado do teatro, do ator que qualquer um pode ser, de acolher, de ir até ao outro.
O teatro justamente permite ter essa experiência que é de, como às vezes diz, calçar os sapatos do outro, não é essa expressão? Os americanos usam muito essa imagem. Mas sim, no fundo é essa experiência de sair de mim, de estar no lugar do outro, na vida do outro, como é que o outro pensa, como é que o outro sente. E penso que neste momento, em tempos de Quaresma, obviamente, porque é um tempo também de aprofundamento, de reflexão, mas também nesta sociedade tecnológica em que vivemos, em que os miúdos, mas todos nós, estamos cada vez mais presos a ecrãs de diversos formatos, não é? Que nos distanciam, de certa forma.
Muito mais individuais.
Muito mais individuais, atomizados mesmo. É muito importante estes momentos de encontro e de diálogo. Diálogo é uma palavra que nasce no teatro. Teatro é diálogo, é dialogar com o outro e justamente ouvir o outro.
Porque muitas vezes é um trabalho de equipa, muitas vezes
sempre,
ou quase sempre.
É sempre um trabalho de equipa, mesmo quando é um monólogo, esse monólogo é construído com toda uma equipa artística que está à volta. E o monólogo nunca é um solilóquio, ou seja, o monólogo é sempre falar com alguém, nem que seja com Deus, mas falamos sempre com alguém.
Porque o teatro tem a pretensão de se apresentar para um público.
Sim, sem dúvida.
Esta é sempre a finalidade de deixar uma mensagem, de haver ali um toque diferente, de uma perspectiva, uma janela diferente de pensamento.
Teatro é comunicação. É comunicação. E o teatro, o bom teatro, e aquele teatro que, daquelas peças, no fundo, que atravessam o tempo, que são intemporais, o bom teatro é um teatro que justamente procura manter uma conversa em aberto, manter o diálogo. É bom. Aliás, houve alturas em que justamente na Quaresma era um período de peças de teatro.
Por muitas localidades do nosso país, nestas duas últimas semanas antes da Páscoa, são muitas as encenações da Paixão.
Sim.
Trazidas à rua, trazidas a pequenos auditórios, também para colocar questões.
Sim, sem dúvida. O redescobrir, o voltar a essa tradição, que é muito portuguesa, no fundo, nesta altura, fazer estas recriações da Via Sacra, enfim, de todo este período, são muito importantes. Mas para além desta temática central, havia outras peças de teatro. Ou seja, peças de teatro que, no fundo, que têm a ver com este tempo também de Quaresma e de Páscoa. Ou seja, de reflexão, de aprofundamento humano, de passagem, de momento de passagem e de transformação. Lembram grandes autores, portanto, do século II espanhol, do século XVII, o Calderón de la Barca, que justamente nesta altura fazia peças que colocavam estas questões de uma outra forma. Parece que estão a contar uma outra história com outras personagens, mas estão a falar daquilo que é central na experiência cristã.
Falamos com Júlio Martim, ele que é ator e encenador, E recuperamos agora, aqui na Antena 1, o tema Tu Dás-me o Céu, do musical Wojtyla, que percorreu algumas salas de espetáculo no ano de 2010.
Quando sofrer, me angustia a alma, e quando a dor me aperta o coração, procuro em mim a voz do teu silêncio.
Tu dás-me o céu, um tema de teatro musical Wojtyla, que evocava a figura de São João Paulo II e que hoje recuperamos para este programa Eclésia. Voltamos agora à conversa com o ator Júlio Martim. O cardeal Tolentino Mendonça, Júlio, dizia-nos que não é estranho falar de religião e teatro. Estranho é não falar.
Sem dúvida, estão intimamente ligados, por um lado porque a própria religião em si tem um lado também teatral, no sentido do anúncio, não é? Ou seja, no fundo nós temos essa consciência, enfim, desde Jesus, mas também de todos os santos e santas, que muitos deles tiveram esse lado de grandes comunicadores. No fundo eram grandes comunicadores, não é? E quase que as suas os momentos que estavam, seja em pequenos grupos ou seja com multidões, eram momentos realmente, podemos dizer, quase performáticos, não é? Ou seja, no sentido que era uma presença muito forte. Era uma presença muito forte da voz, do corpo, de todo
o diálogo, que também já falámos aqui, não é?
Do diálogo, mas também de toda a comunicação não verbal, não é? Essa intensidade do gesto e do olhar, não é? Vem e segue-me, não é? É um olhar apenas. E, portanto, essa presença no aqui e agora, no momento presente, esse corpo que emana uma energia, que emana uma confiança, que emana um amor, são coisas que nós sentimos. Aquilo que os brasileiros dizem é ter uma boa onda, não é? Realmente nem tudo. Há coisas que passam e que quase não precisam de palavras. Passam. Nós sentimos, para além das palavras.
Para quem nos está apenas a ouvir e não tem o privilégio de ter o Júlio aqui à frente na conversa, eu tenho que passar isto, porque desde o início que estamos a conversar, o Júlio faz imensos gestos. Os braços não estão parados nesta conversa. É esta comunicação gestual que me estava aqui a falar.
E nós sabemos como a linguagem não verbal é tão importante na comunicação entre os seres humanos. E é isso, no fundo, e no teatro nós tomamos consciência disso, não é? É um espaço, aliás, porque o teatro não é apenas os espetáculos, é preciso compreender isso. Para além dos espetáculos, há todo o processo criativo de montagem desse espetáculo, mas que é um momento realmente de autoconhecimento e de conhecimento também dos outros e do relacionamento que temos uns com os outros. E aí tem essa dimensão quase pedagógica, no fundo, que é muito importante.
O teatro também nos traz aqui este lado da beleza, a arte que nos traz a beleza. Faz falta também aos cristãos ter este lado da beleza, um lado diferente da fé.
Sem dúvida, a beleza no teatro e a beleza na arte. E isso é um desafio muito importante para a Igreja de hoje, porque ao longo da história, se nós vimos a história da Igreja, vemos como a arte foi sempre tão importante.
Num projeto que o Júlio teve com uma restante equipa, que era o Teatro do Ourives. Quer-nos falar um bocadinho desse projeto?
O Teatro do Ourives é uma experiência belíssima, que começou no Val da Cor, também uma experiência muito bela.
Para quem não conhece, um espaço de recuperação de pessoas e de vidas.
Que faz um trabalho extraordinário. E justamente aí, no Val da Cor, trabalhavam algumas pessoas, que para além do seu trabalho, enfim, em termos da terapia e da recuperação dessas pessoas, tinham uma experiência profissional e uma formação académica como atores, mas em determinado momento das suas vidas justamente tinham, enfim, se distanciado um pouco do teatro de uma forma profissional e tinham, digamos, abraçado este novo trabalho, esta nova experiência. Mas o teatro fica sempre. Surgiu este convite, nomeadamente do José Nogueira Ramos, que nós já tínhamos trabalhado profissionalmente juntos há muitos anos atrás e que continuávamos em contacto, enfim, eu tinha colaborado em algumas coisas, algumas iniciativas que eles tinham tido, e ele falou comigo, o Padre Pedro também, o Padre Pedro Quintela, e tinha lido há uns tempos uma peça do Caldeirão de la Barca, que era Os Mistérios da Missa, que é uma peça muito interessante, porque tem este lado, para além de ser uma obra de arte, tem este lado quase pedagógico, no fundo, dizer como é que uma missa é construída.
Porque o teatro também tem esta função.
Sem dúvida, de informar, de dar a conhecer, obviamente. E Os Mistérios da Missa, pronto, estava perfeitamente adequado para podermos celebrar, digamos, este momento, esta comemoração do ano sacerdotal. E foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou e, portanto, deste núcleo juntaram-se mais um ator também profissional que trabalhava no Val da Cor, com mais outros atores vinham do Teatro Universitário, e criámos uma equipa que começou apenas, no fundo a ideia seria fazer este espetáculo para comemorar este, digamos, este evento. Só que no decorrer dos ensaios, lá está, nós pensámos, bom, era interessante nomearmos este grupo. E então, obviamente, me lembrei da Loja do Ourives, não é? Do Karol Wojtyla, não é? Do Papa João Paulo, e este trabalho de teatro, que é um trabalho de minúcia, de atenção, no fundo, que é de tornar as obras, mas também cada pessoa, uma obra de arte, quase como uma pedra preciosa, um diamante que tem que ser lapidado, é um trabalho realmente de Ourives. E ainda por cima, a própria tradição portuguesa do Gil Vicente, há este mito que talvez também tenha sido Ourives, enfim, não se sabe, mas é bonito este trabalho de atenção, de delicadeza. E então pensámos, por que não chamar esta experiência Teatro do Ourives? E assim nasceu o Teatro do Ourives.
Foi durante 7 anos, sensivelmente. E agora? Há o desejo de voltarem a esses palcos?
Sempre, sempre. Esse desejo permanece em todos nós. O Teatro do Ourives depois fez outras peças. Tivemos outros convites. Entretanto, o José Nogueira Ramos, pronto, ele faleceu. E aí houve um período, digamos, de luto do próprio grupo. Depois disso fizemos algumas coisas. Uma experiência de uma forma mais intensa existiu entre 2010 e 2017. Estamos e esperemos que brevemente surja, enfim, que haja um domingo de Páscoa e que possamos voltar com esta experiência.
Obrigada, Júlio, por nos dar aqui também a conhecer este projeto, o Teatro do Ourives, mas também de falarmos de teatro e ter esta oportunidade também aqui na Antena 1. E porque hoje o tema desta manhã é o teatro, a Eclésia foi até à Paróquia da Parede, no Patriarcado de Lisboa. Assistiu a um ensaio do grupo de teatro musical religioso. No Centro Comunitário da Parede, a cada segunda-feira ao final do dia, reúne-se o grupo de teatro musical religioso. Tiago Sepúlveda é fundador deste grupo e, numa paragem da sua carreira artística, considerou ter um projeto de teatro musical.
E queria fazer alguma coisa em teatro musical. E cada vez que eu vou à missa e estou a ouvir as leituras, o Evangelho, parece que vejo as imagens a passarem-me à frente. E sempre tive esta vontade de pôr alguma coisa em cena.
Da ideia à concretização do projeto, nasceu em 2013, quando aquele centro comunitário celebrava 25 anos.
Deus às vezes escreve direito por linhas tortas, não é? E comecei a perceber que realmente havia ali uma hipótese que era a melhor formação que eu ia conseguir fazer era mesmo meter mãos à obra. E então aconteceu que em 2013 o Centro Comunitário da Parede ia celebrar os seus 25 anos de existência. E comecei a imaginar numa história o que é que havia de fazer, temas religiosos, temos que começar pelo princípio, mas o princípio de quê? O Jardim do Éden.
Foi o primeiro musical de um grupo muito especial e até familiar.
Já temos 6 anos, acho que ainda hoje há muita gente aqui na paróquia que nem sabe que nós existimos, não é? Deus faz muitas coisas assim, não é? Faz das fraquezas, faz as forças. E então, como não aparecia muita gente, tinha pouca gente, comecei a meter, pus a minha família toda. Os meus 4 filhos, o elenco do primeiro musical eram um pouquinhos, depois também tive a colaboração dos escuteiros, que fazia, para fazer mais número, e enchemos aqui este salão paroquial, que parece que é uma coisa pequenina, mas pusemos aqui mais 250 pessoas em cada sessão.
Os membros do grupo foram chegando ao ensaio. Os mais pequenos brincavam, os adultos colocavam a conversa em dia. Percebemos por que estão neste grupo.
Através da minha filha, que entrou o ano passado, aliás em 2018, e que já participou no musical, e ela estava-me sempre a dizer: "Ah, mãe, isto é giro, entra também." E o próprio Tiago também estava sempre a dizer para eu vir, e eu entrei.
A expectativa que tenho é divertir-me, ver a minha filha divertir-se, acompanhá-la também neste fase da vida, porque nós somos muitos filhos, e então é bom nós estarmos também individualmente com cada um. E foi uma maneira também engraçada de estarmos juntos e de fazermos uma coisa em conjunto os dois.
E através da minha filha. Portanto, a minha filha fez parte do Lúcia, do primeiro Lúcia, o primeiro lançamento do Lúcia. Eu andei para trás para a frente com a minha filha, até que houve uma altura que a minha filha disse: a mãe vem. E eu, pronto, comecei a vir, pois através do Tiago, o Tiago gostava de que eu também quisesse entrar. Entrei, trouxe, portanto, o meu filho, e agora estamos os três, estou eu, a minha filha e o meu filho. E temos agora o Alta Barra, estamos no Alta Barra. Fundámos o Alta Barra.
Pais que se deixaram entusiasmar pelo teatro para acompanhar os filhos em tempo de qualidade. E silêncio que começou o ensaio.
Roda, vá sentar as mãos. João Miguel, não deixa. Sem dar as mãos.
Em roda, os membros respiram alinhados. Relaxam e preparam-se para ensaiar o novo musical Fogo no Coração.
Em tempos de desolação, é difícil dar um sentido a tudo isto, sobretudo àquelas desolações que te atalham de surpresa sem aviso. A oração ajuda-te a encorajar.
Tiago Sepúlveda fala da inclusão que o grupo consegue fazer, mas também de um convívio salutar entre várias gerações.
Eu comecei a perceber também que um dos aspectos diferenciadores deste projeto era precisamente este enquadramento familiar. Comecei a perceber que realmente na paróquia, tirando algumas famílias que conseguem estar juntas, por exemplo, nos escoteiros, mas a maior parte das atividades que há nas paróquias, ou à volta das paróquias, são sempre coisas muito setoriais, ou seja, ou é para os velhinhos, ou é para as criancinhas, ou é... Praticamente não fechamos a porta a ninguém. Se há alguém que não sabe cantar, se calhar sabe dançar. Se não sabe cantar nem dançar, sabe falar. Não sabe cantar nem dançar nem falar, pode ajudar na parte técnica. E pais, filhos e avós também já tivemos. Sim, porque no nosso segundo musical, que era o Astrónomo, que é baseado num conto do Padre Nuno Tovar de Lemos, a minha mãe também entrou. Portanto, estava a minha mãe, eu era o astrónomo e ainda tinha os meus filhos também a fazer. Portanto, estávamos aqui três gerações.
O próprio filho, Francisco Sepúlveda, de 17 anos, diz que aquele grupo é como estar em casa.
É um bocado como... Não é bem como em casa, mas é parecido. Em casa também se discute aqui coisas do teatro. Como o pai é o encenador, quem é que vai fazer o quê? Porque a Carolina quer sempre saber, que é mais nova, quer sempre saber quem é que vai fazer o quê e o que é que ela vai fazer.
Bióloga de profissão, Inês Moreira fala aqui do desafio de ter integrado o grupo com a sua filha.
Tem sido ótimo, na verdade. Tem sido. Eu também, quando entrei, pensei um bocadinho, isto se calhar não vai dar certo, não é? Eu, a minha filha, ela com 11 anos, pronto. Mas tem corrido muito bem, porque depois até vamos para casa as duas todas contentes a ensaiar as cenas e agir.
Esta noite vou dançar, esta noite vou ser rica, vou comer até...
A filha Margarida tem 11 anos, alinhou no grupo porque adora fazer teatro. E ter a mãe por perto é também uma descoberta.
Tem sido giro. A mãe às vezes manda-nos calar porque nós estamos muito faladoras, mas de resto a mãe tem sido muito engraçada a fazer as peças, porque vejo o lado diferente da mãe, o lado da ator da mãe, e é engraçado.
Para o jantar, sim, jantar, para o jantar.
Os libretos são distribuídos, cada um já tem o seu papel atribuído, e as cenas vão sendo ensaiadas. Salvador Salazar Leite está no seu primeiro ensaio.
Sim, não tenho jeito nenhum, nenhuma experiência. Gosto de cantar, mas nunca experimentei. Não sei se vou ter vergonha ou não, mas vamos ver.
Ok, hoje as personagens ponham-se aqui.
Este pai assume a condição de novato. Uma experiência que vem reforçar a caminhada de fé em família.
E para nós é uma coisa muito importante e este teatro junta um bocadinho as duas coisas, esta parte mais espiritual e uma parte depois também mais artística.
Aqui, quieta.
E o ensaio continua.
Isto eu sei, já sou velho demais. É só...
Há mais carvão no cais.
Maria Almeida está a estudar teatro. O olhar sereno, as mãos expressivas. Depois de um ATL de verão com este grupo de teatro, decidiu ficar. E ali tem um contacto diferente com pessoas de várias gerações.
Uma dádiva quase poder fazer isto todos os dias, fazer teatro todos os dias, é uma coisa que nos permite crescer muito e poder aprender muito. Não só apenas sobre nós próprios, mas como os outros, ultrapassamos muitas barreiras internas e externas e ajuda-nos a entender também muito melhor os outros, porque é este papel de nos pormos no lugar do outro, do entendimento, é também criar uma coisa juntos, mas não é propriamente a excluir alguém porque não é tão bom, ou assim, há sempre uma grande aceitação das dificuldades do outro e uma ajuda e uma partilha.
Para pagar a boda da minha filha.
Um grupo inclusivo que permite 2 horas de interação entre crianças, jovens e adultos, em plena sintonia a fazer teatro. Em comunidade vão-se ganhando competências, perdendo medos, arriscando pisar o palco e caminhando nesta descoberta de fé. O grupo de teatro musical religioso, sediado na Paróquia da Parede, no Patriarcado de Lisboa, já vai abrindo outros grupos, como em São Julião da Barra e Cascais. Em breve, estreia um novo musical, O Fogo no Coração. Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. E porque hoje é domingo deste tempo de quaresma, trazemos a reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam na Eucaristia. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nesta interpretação.
Neste quinto domingo da quaresma, A liturgia garante-nos que o desígnio de Deus é a comunicação de uma vida que ultrapassa definitivamente a vida biológica. É a vida que supera a morte. Na nossa existência pessoal, passamos por situações de desespero, em que tudo parece perder o sentido. A morte de alguém querido, o desmoronar dos laços familiares, a traição de um amigo ou de alguém a quem amamos, a perda do emprego, a solidão, a falta de objetivos e perspectivas, lançam-nos muitas vezes num vazio do qual não conseguimos facilmente sair. A palavra de Deus garante-nos: não estamos perdidos e abandonados à nossa miséria e finitude. Deus caminha ao nosso lado. Em cada instante, Ele aí está, tirando vida da morte, escrevendo direito por linhas tortas, dando-nos a coragem para sair dos sepulcros da vida e avançar mais um passo ao encontro da vida plena. Diz a primeira leitura: vou abrir os vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, e infundirei em vós o meu espírito e revivereis. E São Paulo, na segunda leitura: Deus que ressuscitou Cristo de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. No dia do nosso batismo, escolhemos, ou escolheram por nós, a vida segundo o Espírito. A nossa vida cristã só pode ser coerente com essa opção. Não se pode desenrolar à margem de Deus e das suas propostas, numa vida segundo a carne, mas deve realizar-se na escuta atenta e consequente dos projetos de Deus, na vida segundo o Espírito. No episódio da ressurreição de Lázaro do Evangelho de hoje, afirma Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, nunca morrerá. Diante da certeza que a fé nos dá, somos convidados a viver a vida sem medo. O medo da morte como aniquilamento total torna-nos pessoas cautelosas e impotentes face à opressão e ao poder dos opressores. Mas libertando-nos do medo da morte, Jesus torna-nos livres e capacita-nos para gastar a vida ao serviço dos irmãos, lutando generosamente contra tudo aquilo que oprime e nos rouba a vida plena. Continuemos a viver com entusiasmo e criatividade o que proclamamos no Credo, às vezes com um ar rotineiro repetitivo: o nosso Deus é o Senhor da vida e da ressurreição.
As meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde falamos sobre teatro, como uma arte que nos traz beleza e nos pode até ajudar na descoberta de fé. Já sabe que para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.